Vamos a leer en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 11. Nel digo en quien también fomos feitos heranza, habiendo sido predestinados conforme al propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Também capítulo 3, 10 e 11. Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestados dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Primeiro versículo nos diz que Deus faz todas as coisas segundo ele quer. Isso nos ensina que nada, ninguém nem nada pode frustrar a Deus. E o segundo porção diz que ele tinha eternos propósitos. O que é eterno nem tem princípio nem fim. Ou aos anjos, por exemplo, tem princípio, mas não morrem, não tem fim. Nossas almas têm princípio porque foram criadas, mas não tem fim. Uma coisa que se tem princípio não pode ser eterno. Porque o que é eterno não tem nem princípio nem fim. Só Deus é eterno. Todas as outras coisas têm princípio e umas coisas têm fim. É dizer, os cachorros e ursos e tudo. Não tem alma que vive. Ao morrer já não existe. Os animais, bestas. Mas o homem tem a alma que dura sem fim. Mas se tem princípio. Então, gosto de pensar no ponto de vista de Deus mesmo. Deus é eterno. Ele tem propósitos eternos. E, pela palavra de Deus, na graça de Deus, vamos esperar ser elevado lá na eternidade com Ele, para olhar ao tempo. E eu quero unir isso aqui, porque Deus vê o tempo desde o princípio até o fim e em todos os lados e dimensões há uma só ordem, uma só vista. Ele disse, eu vou isso. Ele sabe o fim do princípio. E segundo a palavra de Deus, é muito importante que entendemos que foi o grande motivo e que é o fim que Deus tem. Porque nós, se vamos por outro lado, se esse é o princípio acá, nós estamos aqui, por exemplo, no tempo, tem aqui fim do mundo, e vamos sair do tempo para estar no estado eterno depois do grande turno blanco, que estava aqui. Esse se chama estado eterno. Depois de pronto no banco, todos abençoados na presença de Deus na glória e os condenados na guerra para sempre mas tampouco. Tecnicamente, este é eterno porque tem princípio. Vamos entrar nesse estado sem fim e em glória sem fim. Mas outra vez, só Deus é eterno, sem princípio, sem fim. Ok. Para entender um pouco do que quero falar, uma vez em México, um irmão perguntou: quando começou Deus a amar-nos? E depois de várias palavras, saiu a resposta: ele nunca começou a amar-nos. O amor dele é eterno. Não tem princípio, nem fim. Não entendemos algo que é, verdade? Existe, mas não tem princípio. Mas Deus existe, não tem princípio. O que ele é, o que ele pensa, o que ele quer, ele tem que querido para sempre. Não chegou o momento na Trindade quando Deus disse: oh, amo a Bill, amo a Bizi. Não, seu amor é eterno, sempre é como ele mesmo. O coração dele, o amor dele é eterno. Não tem princípio, não tem fim. Quando começou a amá-lo? Nunca. Sempre, eternamente, ele nos ama. É Deus.
Sim.
Ele faz todas as coisas segundo a seu próprio vontade. Ele está cumprindo eternos conselhos. E nós estamos achando, por exemplo, um momento de tempo. Mas ele começou o tempo, termina o tempo. E nós estamos aqui, nesse ponto, aqui, se podemos pensar assim. Também podemos pensar, começando, por exemplo, com Gênesis 1:1. No princípio, meu Deus, os céus e a terra. E se podemos pensar nesse momento como esse Gênesis 1:1, esse não inclui os anjos. Gênesis 1:1 não fala os anjos, de criar os anjos. Eles já existiam. Ele criou os anjos antes. E segundo o livro de Jó, capítulo 38, versículo 7, eles celebraram, gostaram, cantaram, louvaram a criação do mundo. Já existia outra criação dos anjos. E eles estão mirando o que Deus faz por todas as coisas. E uns caíram, e uns estão elegidos para não cair. E eu estou olhando e aprendendo de Deus por o que ele faz aqui nessa plataforma de tempo. E vão estar conosco no estado eterno, louvando a Deus conosco, mas não conosco. Como nós, sino conosco. Israel não será louvando como nós, será louvando conosco. Todos vamos a louvar a Deus, mas não no mesmo tom, vou dizer assim. É outra melodia, outro tom, outra canção nova que a igreja vai cantar, que os outros não poderão cantar. Ele está fazendo algo. Começando com o princípio, no tempo. Tempo tem fim. Os homens, os evolucionistas, estão procurando entender como começou coisas sem pensar em como vai terminar. Mas nós, com a palavra de Deus, podemos entender com Ele o que Ele faz. E se podemos pensar no momento de Gênesis 1:1, aqui no princípio, viu Deus os céus e a terra, não incluindo os anjos nisso, sino essa plataforma, começando nesse momento, temos 7 períodos neste tempo. São dispensações. Deus dividiu 7 partes de suas obras aqui, como uma semana de 7 dias, tempos de dispensação. E nós vimos aqui no dia da igreja. A igreja foi segredo que Deus não revelou nem ainda por Cristo aqui na terra. Ele não revelou, mencionou a igreja. Só por um homem, Saulo de Tarso, ele eligiu a igreja por esse homem. E depois, Paulo apóstolo foi o base de revelação da igreja. Só por ele. E por ele a todos. Mas foi um segredo no Antigo Testamento. Vamos ler em Efésios outra vez, capítulo 3, versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos estive oculto em Deus, que tudo criou. Desde os séculos esteve oculto em Deus, não no Antigo Testamento. Foi um secreto que Deus agarrou, conservou, poupou em seu mesmo, até esse homem, Paulo, apóstolo Paulo. Então, ele tinha conselho eterno de ter uma igreja. Por que criou o primeiro anjo? Para ter uma igreja. Por que criou os céus e a terra? Para ter uma igreja. Foi o propósito dele, não revelado. Foi primeiro nos conselhos e propósitos de Deus, último em as revelações de Deus, a igreja. E pela igreja manifestar sabedoria mais alta que ele tem, que ele pode manifestar. Então, pensando em Deus, não entendemos. Deus é Trinidade, Pai, Filho e Santo. O Pai não é parte de Deus, o Pai é Deus. E o Filho não é parte de Deus, não temos 3 partes de um Deus. Há 3 pessoas, como falamos, cada um é Deus, mas há um só Deus. Não entendemos. Cremos. Pensar em Deus mesmo, Deus eterno. Ele nunca chegou a ser nada. É Deus. sempre era. O que ele é, ele era. E ele será. Pensando em Deus. Deus mesmo. O Filho de Deus veio ao mundo. Nascido, ele chegou a ser homem, porque ele aceitou o corpo preparado, e ele entrou de lá na eternidade, lá no Egito, falando esse assunto. Eu disse, ele saiu da eternidade e entrou no tempo. O irmão disse, não pode dizer isso. Porque há um como homem, diz em João 3, que ele está nos céus. É omnipresente. Então, o Filho de Deus entrou no tempo. Me gosto de pensar que ele saiu de lá, mas em sua omnisciência, omnipresente, ele está lá e acá e onde quer. Mas ele é homem que nasceu, nascido da Virgem. Recebeu corpo humano, recebeu a natureza humana, sem pecado, claro. Sem habilidade de pecar, porque ele é Deus. Aqui no mundo, homem, esse homem é Deus. Adoramos esse homem. Mas se podemos pensar nas coisas assim, ao ler nossas Bíblias e lendo a Bíblia, pensar como estão essas coisas, o que faz Deus essas coisas? Entendendo, a vezes falamos da palavra contexto. Que é o contexto desse versículo? Que é o deste livro, deste capítulo? Que é o contexto para entender ultimamente o contexto? Temos que pensar assim no que Deus faz aqui. O que Deus está fazendo? Ele está fazendo em sete períodos distintos. Nós não somos judeus. Não oferecemos animais. Por quê? Porque não somos judeus. É outro tempo. O que Deus começou, o que Deus vai terminar, o que Ele está cumprindo, todas as coisas segundo o seu próprio ser. Schedule. Segundo seu próprio schedule, sua ordem de tempo.
Segundo seu agendamento, schedule.
Agenda.
Segundo schedule. A sua agenda.
E não está demorado, dilatado, demorado, não está tarde. A caída da igreja, o grande que seja, não pode demorar mais. Está cumprindo exatamente o tempo. Exatamente. E nada passa no tempo. Nada passa senão as coisas que glorificam a Deus. Como é que a riqueza da igreja pode glorificar a Deus? Ele está sacando glória desse dia de confissão. Uma glória que só Ele pode fazer. Mas Ele está fazendo essas coisas. E os anjos estão em outra criação, como falamos, olhando. Está olhando a nós. E aprendendo dEle por nós. Ele sabe por quê tu estás aqui, porque eu estou aqui. Ele sabe. Os anjos han seguido e han aprendido de Deus por nós. Os anjos han visto. Por exemplo, um irmão sai da igreja, sai da assembleia. Os anjos sabem por quê. Os anjos glorificam a Deus, justificam a Deus em seus tratamentos quanto a cada um de nós. Estão aprendendo a multiforme sabedoria de Deus agora aos principados e potestades dos céus. O homem anda ignorante. Os anjos estão olhando e aprendendo. Os anjos e Satan, caídos, esses não aprendem nada. São contra Deus. Deus não está procurando impressionar aqueles. Deus não procura impressionar os pecadores, os que caem. Mas Ele está ensinando o seu povo, Ele está ensinando os seus próprios anjos por nós, e Ele tem seus próprios propósitos. Nada e nada é frustrado. E nós não podemos frustrar Deus. O que Ele queria fazer, Ele está fazendo.
O Wilson, não sei se ficou claro, porque às vezes a linguagem pode atrapalhar alguma coisa. O Wilson está falando das dispensações, sete dispensações. Esse agendamento que ele está dizendo. E no final ele estava falando que não está tardando a queda da igreja, não é uma coisa fora do controle de Deus, não é tardio, não é uma coisa que, puxa, saiu do controle de Deus, agora a queda da igreja, não é isso, está tudo sob o controle de Deus, sob a direção de Deus, e Deus, como ele disse, está sacando, está tirando glória de tudo. Tudo isso para glorificar a Deus. Só que às vezes há algum mal entendido na mente.
Pensando na queda da igreja, hoje fica ruim. Aqui na terra, a igreja que Cristo construiu, é impossível manchar isso. Temos edifício ou prédio que Cristo construiu em Mateus sobre esse rocha, penha,
Pedro,
edificarei minha igreja.
Sobre essa pedra edificarei minha igreja.
Nada pode tocar isso, ninguém pode tocar isso. Ele está fazendo isso perfeitamente até agora e até o fim. Então Paulo fala do homem construindo na terra, disse, olha, que construi o segundo fundamento. O homem está construindo, edificando, e esse está em fundo. Então, ele permitiu isso. Para que, nesse tempo de ruim, ele pode manifestar outro caráter dele mesmo, porque na grandeza de sua perfeição, é perfeição eterna, ele tem grande problema, se eu pudesse falar assim, em revelar todas as coisas aqui em tempo a nós e a outros anjos. E era necessário essas coisas. Adão pecou lá no princípio desse tempo. Adão pecou. Deus não pode promover pecado em nenhuma forma, indiretamente nem diretamente. Claro. Ele não pode mover a ninguém que essa pessoa faça o mal. Deus não pode fazê-lo. Por quê? Ele faz tudo coisa segundo sua própria vontade. Ele pode querer mal? Não. Mas ele permite várias coisas. Ele permitiu que o anjo caísse. Ele permitiu que caísse um. Mas ele não promove nada do mal. Ele usou a ocasião da queda de Adão para a sua própria glória na cruz de Calvário. A resposta de Deus era a cruz de Calvário, daquele Adão. Deus não foi vencido por pecado, não foi frustrado. Ele tinha na eternidade um filho que ia vir a este mundo e vencer e glorificar a Deus aqui onde o pecado está. Nós vivemos aqui onde o pecado está. Sabe o que falamos hoje de algo? No dia de Sodoma e Gomorra, o anjo chegou à casa de Ló e disse: Deus me enviou para destruir esse lugar. Deus vai destruir este lugar. Lolé será destruído. San Diego, em Califórnia, será destruído. Limeira será destruído. Entendemos? Entendemos que Deus está fazendo a vontade dele mesmo e nada, nem ninguém, nada pode frustrar, delatar a Deus ou demorar a Deus. Ele vai destruir esse lugar. E ele destruiu como destruiu Sodoma e Gomorra. E deixou a eles como exemplo, disse em Judas e em Pedro. Ele vai destruir esse lugar. Porque ele tem um grande propósito de glorificar seu próprio filho, e em glorificar a ele, glorificar-se a si mesmo. Deus será glorificado no Filho de Deus, no poder do Santo. Assim disse essas coisas. Então, sete períodos de tempo, dispensações. Encontramos três, creo, em livro de Efésios. Sem buscar os versículos, três de ellos, ou quatro, passaram em livro de Gênesis. Inocência durou 7 dias. Não 7 dias. Porque Adão pecou no sétimo dia. Não. No sétimo dia. Deus não tinha nenhum dia de descanso. Porque Adão pecou no dia de descanso. Porque sabemos isso, porque pensamos isso. É que disse: foi tarde, amanhã, dia primeiro, segundo, etc, etc. Pero nunca disse dia sétimo. Adão pecou no dia de descanso. Deus não tinha nenhum dia de descanso, porque tuvo que trabalhar outra vez. Aprendemos isso em Hebreus. O Cristo disse: o Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Então, é primeiro. O segundo era que era inocência, consciência. Né? Deus disse: então vou deixar o homem que ele faça o que quer. E seguiu, caiu até o dilúvio de Noé. Depois ele governa, ele disse a Noé: então governa, então eu vou pôr a responsabilidade de governar na terra ao homem e que faça. Torre de Babel. Cada um termina, como sabemos, no juízo. Juízo. Cada um termina em juízo. Etc. Nós estamos vendo o dia aqui da igreja. Vai terminar a grande tribulação. Mas nós vamos sair antes. É como um curso, o rio está passando assim, E Deus vai dizer, tchum, e levantar nós a desse cena, esse lugar para estar com Cristo, e tudo vai seguir no curso até destruição. Como um rio. Ele vai levantar aos suyos, aos seus, imediatamente no momento de arrebatamento e vomitar os cinco versos, deixamos aqui no mundo, como a Odisseia. Mas tudo está aqui. Tá. E ele revelando, porque tem sete dispensações, ele tem sete distintas revelações a pessoas distintas. Ele falou, revelou diferente a Moisés que ele falou a Adão e Eva. Adão e Eva, pecados, já, ele não falou a Adão, falou a Eva. Ele disse, semente dele. Como a semente de Eva. Como the seed of Adam, the seed of the woman. Semente da mulher. Virá, dirá. E ele vai cancelar, não, desfazer, a palavra que João usa nas obras de Satanás, do diabo. Ele não está reconstruindo o homem, ele está falando a mulher, e disse por ela, por a mulher. E Cristo chegou a ser filho da mulher, semente da mulher e filho de homem. Não tinha, ele não tem pai aqui na terra, e não tem mãe nos céus. Ele tem pai nos céus e mãe na terra, pero não tem mãe nos céus. Mas, então, ele deu esperança do princípio e está cumprindo as coisas aqui. O homem está morto em pecados. Um dia usamos um exemplo: Lázaro no túmulo, morto, não podia nem aonde mover. Cristo não entrou no túmulo, ele parou afora e sua palavra entrou. E todos estavam olhando. Ele disse, tira esse pedra. Ele, em seu poder, podia haver. Mas ele, acho que queria que todos cheirassem, e ouvissem, e mirassem, olhassem. O que ia passar. Inegavelmente, Lázaro foi morto até cheirar mão. E ele falou, Lázaro, sai para fora. E já saiu. Não sei como Lázaro saiu, porque estava amarrado como múmia, mas ele saiu, porque a palavra de Deus havia mandado que ele saísse. Suponhamos que Cristo tivesse dito, Lázaro, acorda-te. Ou, Lázaro, para-te, ponte a pé. Que faria Lázaro? Só o que Cristo disse. Lázaro não podia fazer nada. Tudo o que ele tinha, a palavra levou a ele. E o que Deus falou é o que Lázaro fez. Ele não podia fazer nada mais. Fé responda à revelação. E ele falou, por exemplo, a Abraão uma coisa, falou a Adão outra coisa, Moisés outra coisa, a nós outra coisa. Ele falou a nós tudo o que ele pode dizer. Porque Cristo disse, eu sou a verdade. Deus não pode dizer mais. A verdade inclui todas essas coisas e toda a eternidade, todo o tempo, todo, é a verdade. E Cristo é a verdade. Deus já falou tudo. E não tem mais que padecer. Só Cristo. E a revelação dessa grande pessoa em sua obra está levando-se a cabo, levando a cabo, está cumprindo-se aqui no mundo. E Deus está cumprindo tudo em ordem, segundo sua própria obra. E a queda das coisas, o pecado entrando, a caída de Israel, a caída da igreja e depois grande turno banco de todos os inconversos, o mundo vai atacar a Cristo em glória na cidade de Jerusalém. Nada, e ninguém pode frustrar a Deus. Está cumprindo o que ele quer.
Mesma pergunta. Então, isso que você está dizendo é que quando Deus fez o homem, então Adão caiu. Ele falou, puxa, então Adão caiu, agora eu vou eleger o Abraão. Ou deixar esse governo nas mãos dos homens. Ou o homem, então eu vou dar o juízo. Puxa, agora vem o juízo, então eu vou escolher um povo. E se não der certo, então o que você está dizendo é que tudo Deus tem controle total sobre todas as coisas e está relacionado com esse versículo. Também faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E que a igreja, né, dentro dessa ruína que nós vemos na igreja, tudo é segundo o controle de Deus. É isso que você está dizendo?
Não. O irmão Darby explica algo nesta forma. Deus não controla o que o homem faz. Ele controla os resultados do que o homem faz. É decir, uma pessoa pode chegar aqui e passar e lançar para dentro uma bomba para destruir este lugar. E passando pela janela, caindo aqui, e como se chama? A mecha? The fuse?
Mecha.
A mecha? Se apaga. Ele é responsável por lançar a bomba. Deus controlou os resultados. E não permitiu.
O pavio. Pavio da bomba.
Mexe em espanhol. Deus permite que o homem faz. E permite que você ou eu. Que passamos algo. Mas o que fazemos não vai a frustrar a ela. Eu posso sofrer por meus próprios feitos, e ele vai seguir certamente em seu próprio tempo. Tudo está em ordem. Se entendemos essas coisas, se podemos pensar, se eu posso sugerir, ao ler a Bíblia, ao entender as coisas de Deus, não devemos estar aqui olhando as circunstâncias lá em cima, né? Não, devemos de ler a Bíblia do ponto de vista de autor da Bíblia, de lá, entendendo o que passa. Não está frustrado, repito, Ele está fazendo o que ele quer. Ele tem distintas revelações, sua palavra, bem como chegou a Lázaro, bem ele, a palavra dele vem com poder, instruções, como vida, para que eu cumpra essa palavra. Tudo vem dele. Ele está cumprindo algo em seu próprio tempo, seu próprio poder, sua própria vontade. E nós, pela graça de Deus, estamos aqui no dia mais abençoado de todas as obras de Deus. Os anjos ouvem a nós para aprender. Israel nunca terá as bênçãos que teremos. Nós vivemos um dia mais abençoado de todas as obras de Deus. Porque somos uno com Cristo. Cristo é o fonte, é o canal de toda bênção. Ninguém vai ter nenhuma bênção fora dele. Nele há toda bênção. Ele vai abençoar a muitos. Muitos serão abençoados por Cristo. Nós abençoados com Cristo. A igreja, co-herdeiros com Cristo. Com isso, uma pergunta para cada um de nós. Por quê? Por quê? Por que criar esse primeiro anjo? Por que criar essas coisas aqui? Por quê? Por quê? Qual foi o grande motivo? Se entendemos, tudo cai bem, tudo está bem. Nós não devemos ser frustrados porque ele não é frustrado. E se ele está em controle, como falamos hoje, o Senhor é meu pastor e ele está em controle. Nada me faltará. E ele está sacando honra e glória. Um irmão lá em Brasil, num pequeno pueblocito, se chama Petrolândia, ele vive uma cadeira de rodas. Daqui para baixo, paralisado, inválido. Está à mesa do Senhor. Só ele nesse lugar. Parte pão uma vez ao ano, por anos, não dois, às vezes. Os irmãos passam por lá, é bom longe, bem longe, difícil chegar lá. Ele segue fiel. Os anjos estão me olhando a esse e aprendendo, porque Cristo diz: meu poder, meu potência se perfeciona em fraqueza, na fraqueza. Como pode uma pessoa manter essa posição em tão debilidade? Sem porquê? Deus está mantendo a ele e a outros, poucos aqui, poucos aí. Duas irmãs na grande cidade de Recife, em Brasil. Só duas irmãs, já por 5 anos, alguém seguindo o fio. Foram salvados, Deus estendeu a mão, pode dizer assim, tocando eles na igreja católica. Um dia, eles salvados por ler a Bíblia só, e de a mãe e duas irmãzinhas. E eles foram a culto católico. E sem conferir um com o outro, por serviço, toda a congregação se ajoelhou, ajoelharam ante uma imagem. Essas três mulheres ficaram paradas. Me olhando assim, saíram eles e nunca volveram. Voltaram. Então, disse, este não é a verdade. Que é a verdade? E depois, visitando com eles, uns irmãos perguntaram: irmãs, acham que existe no mundo um grupo que não é uma seita? Depois de uma pausa, um momento, responderam: se não fosse assim, não poderíamos seguir a verdade, praticar a verdade. Diz então, pergunta a ele, de onde está? Só Cristo pode dirigir, pero no princípio, não pode ser dois grupos, isso imediatamente seria uma seita. Seita é uma parte. Um grupo no mundo existe que não é uma seita. Onde está? Onde está? Não pode ser dois, porque a verdade é a igreja é uma. Também disse em Mateus 18, o que está ligado na terra será ligado aos céus. Deus tem um só consulado na terra, é dizer, um lugar que tem autoridade dos céus. E está ligado aqui, está ligado em San Diego. Se uma pessoa está disciplinada aqui, está disciplinada em San Diego, em Brasil, em México, todo o mundo está ligado na terra, disse, não em no estado, nem na assembleia local, nem no país, na terra. Será ligado nos céus. Para praticar, para levar a cabo essas grandes verdades no mundo, a administração demanda esta coisa. É a verdade. Então, ninguém pode dizer-me a mim onde está, qual grupo desses milhas, qual grupo é. Eu posso perguntar a ele, e ele pode dirigir-me. Se estou interessado. O problema hoje em dia é Laodiceia. Morno. Disse, eu falando com as pessoas, dizendo, só um grupo no mundo não é uma seita. Se você pensa que está lá, nesse grupo, tem que dizer que os outros grupos não estão congregados ao nome. E se você tem, estou aí. Se é Bautista, presbiteriano, assim, você. O Bautista é esse, então disse, tem que dizer, os presbiterianos não são esses. Ah, sim, tá bom. Mas não interessa, não importa. Seitarismo é o pecado aceitável em nosso dia. Ninguém. Eu não estou vendendo esse grupo. Pode olhar a minha própria consciência. Estou aqui com todo o meu coração. Estou aqui por la graça de Deus. Mas não vendo, não persuado pessoas que eles venham para cá. Só olhem para ele. Porque a verdade é: sectarismo é pecado. E eles devem olhar a ele, mirar a ele e dizer, que é isso? O que devo fazer nesse tempo de confusão? Não olhar a mim e olhar a Cristo, mas muitas pessoas estão de acordo, dizendo, sim, está bem, deve ser um só testemunho no mundo, então o que lhe importa? Ele importa. E por isso, tudo isso, em nosso dia, o testemunho da glória de Deus é Cristo cabeça, a igreja no mundo. Esse testemunho, igual como a Israel, igual como Adão, igual como quem quer cair aqui, sabe? Esse testemunho está arruinado. Deus não está frustrado. Ele está em seu governo, está tratando com cada pessoa, cada coisa em sua própria casa, igual como todo mundo. Já a hora chega, mas em Apocalipse capítulo 1, para terminar, 6. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Apocalipse 11. Dizia: o que vês, escrevo num livro, envia-o às sete igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia, Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi sete castiçais de ouro. E no meio dos sete castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça, cabelos eram brancos como lá, como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão, reluzente como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra sete estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios. E o seu rosto era como um sol quando na sua força expandesse. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como um morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para tudo sempre. Amém. O apóstolo tinha visto ao Senhor na glória no Monte de Transfiguração. Ele tinha, como se chama, acostado no seio do Senhor, a mesa. Nunca tinha visto ao Senhor como este. Ao ver ao Senhor Jesus, ele caiu como morto. Como ele viu ao Senhor Jesus no meio de sete igrejas, no caráter de governar, o caráter de dirigir, o caráter de controlar, o caráter em que ele se apresenta hoje, nesse dia da ruína da igreja, porque as sete igrejas representam a história, simbolicamente, a história da igreja no mundo. Nós vivemos ao quase ao fim desse Laodiceia. É um grande, outra vez, sete períodos, sete distintas coisas aqui no mundo. E ele se vê aqui num caráter novo. Deus não está frustrado na queda da igreja. Cristo se vê, está revelado em outro caráter. E Deus usa a queda da igreja para manifestar ao bendito Senhor Jesus Cristo em outros caráteres, outras formas, porque ele em sua perfeição é grande. E ele, para ser manifestado, ele usa essas duas coisas. Então, João, o apóstolo, estava mirando assim por nessa direção, esperando a volta do Senhor aqui. Porque sempre a palavra diz que Cristo vem em qualquer momento. Ouviu uma voz atrás e ele teve que voltar para lá, porque não estava esperando isto. Não estava esperando um tempo no mundo aqui. Não estava esperando que a igreja ia passar por um tempo para cumprir ou passar por 7 períodos como nós. Hoje em dia olhamos para trás, entendemos. Mas ele, ao ser apresentado a ele esses 7 períodos para a igreja, viu a Cristo em meio da luz. Não como Cristo em meio da 2 ou 3, como é o seu nome, não. Não é para abençoar, está aqui para julgar. Mas uma coisa, 7 igrejas, 7 períodos de caída, restauração, etc, etc. Pero ele sempre disse isso: eu sei, eu farei, eu farei, eu julgarei, eu abençoarei. Ele nunca perde controle. Falando a Tiatira, que representa os católicos, ou falando a Sales, que representa os protestantes, falam que ele sempre está em controle. E ele está sacando sua própria glória ainda hoje, neste tempo de confusão das coisas. Nunca devemos ser desanimados pelas coisas que vemos. Foi absolutamente confusão, absolutamente. Cristo, o vencedor. Ele disse: eu sou ele que morreu, eu morri e eu vivo para sempre. E ele hoje, outra vez, não está frustrado, sempre está fazendo as coisas a tempo, assim. Ninguém pode frustrar nem perturbar a ele. Ele é assim, podemos perguntar a cada um de nós, a nós mesmos: me importa? Ou sou eu? Eu sou como Laodiceia, morno, nem quente, nem frio. Morno. O espírito que caracteriza nosso dia na casa grande é Laodiceia. E nós devemos vigilar contra esse espírito. Não, Senhor, eu leio a Bíblia, eu entendi. O irmão falou isso. Eu sei, o irmão me disse isso, lendo esta manhã, lendo esse livro do ministério, mas sempre devemos falar com ele, dizer: Senhor, tus coisas, tuas coisas não me importam. Ele vai responder: já não sei. Ele já sabe. Se estamos mornos, ele já sabe. Hablando com ele, ele pode corrigir o problema. Nunca devemos de procurar corrigir-nos a nós. Só falar com ele. Ele pode. Nós não podemos melhorar nós mesmos. Se eu tenho, me canso de ir à assembleia, me canso. Outra coisa, outra vez. Outra vez. Hablo com ele. Ele já sabe. que não nos importa, que Deus trouxe as coisas não são importantes para nós. Se Ele está cumprindo as coisas aqui, nós devemos entender e há uma palavra em espanhol, arrimar-nos, como diz em português.
Arrimar-nos
a Ele, bem preferido, esconder-nos nos braços de Ele nesse tempo de grande perigo de estar morto. Opa, perguntar, corrigir. É mais porque só para apresentar o pensamento ou ideia de olhar assim. Porque quando Cristo veio ao mundo, nesse momento Deus começou a arrumar todas as coisas. Pessoa de seu filho unigênito. Todo existe. Já o diabo, eu estava pensando, eu estava sorrindo o diabo. No momento, por exemplo, da cruz, ele estava sorrindo. Oh, venci, venci. Pum! Cristo na ressurreição cancelou todo. Dentro da obra do diabo. Quantas vezes o diabo estava sorrindo, 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 sorrindo. E agora é inimigo. Vencido. Procurando os irmãos de Egito, falando esse assunto de coisas, eles me corrigiram nesse assunto de dizendo que Cristo é onisciente, omnipresente. Ainda estando homem na terra, ele ficou na glória. Foi outra coisa, lembra? Eles falaram desse assunto. É um assunto bem grande e é fácil dizer algo incorreto pensando em coisas tão grandes. Se há algo para corrigir ou añadir ou aumentar ou... período de dispensação tem sua própria propósito para manifestar algo de Deus brilhamente. As sete dispensações deve aprender. Sabe, os sete dias da semana, porque quando ele diz, mamã, quero ir a la quarta, tiene que saber dias de semana para falar com inteligência e para entender as coisas de Deus. E também nós, visite também se não pode, se não sabe esses dias, deve aprender. Deus sabe, deve aprender. Pois se querem falar com inteligência ao Senhor, devemos entender.